Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, debatemos os exames digitais. Fazem sentido? Participe através do 910024185. Acompanhe o Contracorrente nas redes sociais. Escreva a sua opinião na caixa de comentários.
Computadores avariados e sem manutenção, falhas na rede, alunos sem computador, são algumas das razões que levam professores, pais e diretores a alertar que as escolas não estão preparadas para assegurar o formato digital dos exames do nono ano, que se realizam em junho. Os diretores escolares defendem mesmo um passo atrás e pedem o regresso ao papel. Para agravar o cenário, o concurso lançado pelo Ministério da Educação para reparar portáteis das escolas terminou sem candidatos e os professores de informática convocaram uma greve. Queremos, por isso, discutir no Contracorrente de hoje se há ou não condições para a aplicação dos exames digitais. Mediante todas estas condicionantes, Helena Matos, será que o novo Ministro da Educação ainda vai conseguir chegar a tempo de suspender os exames digitais?
Bem, na verdade... Seja ele quem for, e podemos começar a avançar nomes, até já tem a sua vida um bocadinho facilitada, porque o atual Ministro da Educação, o ainda hoje Ministro da Educação, começou, o Ministério diz que não se está a andar para trás, que não se está a recuar, mas na verdade também não está propriamente a avançar com os exames digitais. Nós temos neste ano os exames do chamado secundário, vão ser feitos em papel, vão continuar a ser feitos em papel. E esses exames são muito importantes porque são aqueles de onde sai a nota que é determinante no acesso ao ensino superior, e esses exames vão ser feitos em papel. O Ministério também diz que os alunos vão continuar a familiarizar-se com o formato digital. Eu, no caso destes alunos, 11º e 12º ano, eu creio que não é tanto uma questão de os alunos se familiarizarem, porque por essas idades eles estão muito familiarizados com o digital. O que não está nada familiar é o funcionamento da rede nas escolas, que é fraco, muito fraco, quer dizer, pelo menos em alguns casos, nós tivemos informação ano passado de exames e provas foram feitos em formato digital, depois a rede vai abaixo e depois tem de se reiniciar. Para lá dos computadores em si, mesmo dos computadores que se avariam, dos alunos que não têm computador, mas aqui nestes alunos, 11º e 12º ano, eu acho que não é tanto uma questão dos alunos familiarizarem, é mesmo a questão de se conseguir ter operacional um sistema em que seja garantida rede de qualidade, em que sejam garantidos computadores que funcionem, e portanto é basicamente, penso eu, que por aí que e depois o peso que têm estes exames, portanto que as coisas corram mal no formato digital nas provas de aferição é uma notícia, se correrem mal nos exames de 11º e 12º ano
é um problema muito maior,
é um problema político, não é? Portanto, não por aí. Depois, portanto, oficialmente a opção do governo não foi travar, e agora estou mais ou menos a usar a linguagem oficial, travar a desmaterialização das provas nacionais, mas sim mudar o calendário que estava previsto para se chegar à desmaterialização. É curioso. É um termo muito bonito, até porque no meio disto tudo, depois diz-se que isto também é para contribuir para a salvação do planeta, porque assim não há papel, não é? Pronto.
Aliás, há várias escolas com a experiência da desmaterialização dos manuais escolares.
Se, que, Eu que tenho grandes reservas em relação à necessidade de tanto material escolar, tenho a dizer que sou absolutamente contra a desmaterialização dos manuais escolares, mas já chegaremos lá à frente. Isso prende-se com uma outra coisa, que é como é que nós estudamos, como é que nós lemos e como é que nós aprendemos. Não é? Uma coisa é consultar, outra coisa é estudar, na minha opinião. Temos de entender também o seguinte: nós não podemos, vamos aqui discutir a desmaterialização, o governo sim está numa alteração de calendário de desmaterialização, mas note-se que, como tantas outras coisas neste país, para o bem e para o mal, que este projeto tem um financiamento europeu e, portanto, se nós desmaterializamos um pouco em excesso, nós candidatámos-nos à desmaterialização através do financiamento europeu do Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, espera-se que nós...
A bazuca.
Pois, espera-se bazuca. Que nós sejamos suficientemente resilientes para conseguir fazer, os nossos, pelo menos que os nossos alunos sejam, para conseguirem fazer os seus exames com estas circunstâncias todas penosas do ponto de vista da informática, ela mesma, dos computadores, da rede, tudo isso. Portanto, décimo, exames de secundário, esses sim vão ser feitos em papel, não há um travar no processo de desmaterialização, há, nestas linguagens ministeriais são fabulosas, há uma alteração do roteiro. Pronto, houve uma alteração do roteiro e é nisso que estamos, 11º, 12º ano, traduzido em linguagem comum, íamos ter centenas ou milhares de famílias aos urros, porque os seus filhos poderiam ter sido prejudicados por terem feito exames em formato digital, e estamos a falar de notas e classificações que contam para o acesso ao ensino superior. Pronto, aí estamos. O grande problema de tudo isto, neste momento, prende-se com o nono ano. Os exames de nono ano. Os exames de nono ano, a nota que se obtém nestes exames já conta para a nota final. E não se considera que neste momento existam condições, e aí sim é que está a ser feita a pressão, para que o novo ministro suspenda esta prova em formato digital, porque confluem várias questões. Aqui já foram enumeradas algumas, são os tais computadores avariados. À questão dos computadores que estão avariados, junta-se o facto do Ministério não conseguir garantir a reparação desses computadores, porque o concurso que tinha sido lançado em termos nacionais para se conseguir arranjar que empresas interessadas em proceder a esse trabalho, deve ser muito, porque há escolas que dizem que têm dezenas de computadores avariados, a verdade é que o concurso ficou deserto. Não apareceu ninguém. Nem foi... ter-se chumbado uma empresa, duas empresas, não tinha aparecido poucos, não apareceu ninguém. Não é difícil de perceber que isto trata-se de um setor onde há muita procura, mas também há pouca oferta de mão de obra. A oferta de mão de obra também, e para as empresas do setor deparam-se com isso, é uma oferta de mão de obra cara, e provavelmente os moldes em que o Ministério mandou o concurso não se compadeciam muito com a realidade. Portanto, temos este problema do lado logo dos computadores ali, não se arranja quem os arranja, também faltarão alguns, mas temos esse problema. Depois temos falhas na rede, este parece-me ser um dos problemas mais complicados, até porque em relação aos computadores a coisa consegue sempre ir resolvendo, não é? Nem que mais não seja arranjando outros, mas as falhas na rede, a conversa é completamente diferente e... leva esta questão das falhas na rede a um outro problema que aqui foi referido e que é o Ministério da Educação tem estado a tentar que os professores de informática de alguma forma reparem os computadores, ou seja, ponham os computadores a trabalhar e que assegurem, tentem resolver o que é que está a acontecer com a rede. Ora, isto para já coloca um problema corporativo na linguagem dos sindicatos e que é que já convocaram uma greve articulada às funções de apoio e manutenção de equipamentos, bem como ao suporte técnico a provas digitais. Fim de citação. Portanto, nós temos aqui os sindicatos a procurarem marcar uma e também a Associação de Professores de Informática, que um professor é um professor, não é um técnico de informática. É claro que depois podemos sempre imaginar aqueles exageros sindicais muitas vezes, não é? Sei lá, que um professor consiga ajudar um miúdo a reiniciar um computador que está ali com problemas e fazer ali uma intervenção mínima, não me choca, mas há uma questão aqui já muito séria, que é a questão do suporte técnico a provas digitais. Porque o suporte técnico, quando se estão a efetuar provas, todas as crianças começam a fazer as provas à mesma hora, alegadamente a igualdade de circunstâncias, e o assunto é de muita responsabilidade. E não se pode estar a pôr nos ombros de pessoas que foram contratadas como professores o garantir o suporte técnico a provas digitais, porque são provas. E depois, se, o professor não, se a pessoa em causa, que não foi contratada como técnico de informática, não consegue garantir, ou se acha que não ficou bem, isto coloca outros problemas, nomeadamente...
Sim, até porque há um outro problema, que muitas vezes não, um professor de informática, por mais Excel e Word que ele perceba, não consegue resolver, que é problemas de rede. Claro, e os problemas de rede muitas vezes são os mais complicados, porque as redes não suportam, de repente, 300 computadores, que são os que podem existir numa escola, ligados ao mesmo tempo, a pedir coisas à rede ao mesmo tempo, e aí já estamos a falar de infraestruturas, imagino que de Wi-Fi, que deve ser o que a maior parte das escolas têm hoje em dia.
Sim, e que nem sempre são. Há salas onde a rede ainda é menor do que noutras.
Sim. E depois, isto é a mesma coisa que pedir-se a um instrutor de condução, aqueles senhores que nos davam as aulas de condução, que veja também porque é que o carro está ali com um problema. Eu acho que assim talvez perceba melhor, não é?
Ainda... Sim, alguns ainda sabem o que é o carburador, mas um dia destes não... Sim, a maior parte dos carros já nem carburador tem, não é?
Sim, portanto, há aqui uma disfunção completa. E até porque muitos dos professores de informática, e aqui usar muitos em relação a professores de informática, já em si é um problema, porque há muita falta de professores de informática. E está-se a tratar os professores de informática como se eles fossem programadores ou coisa assim, o que não é de modo algum o caso. Aliás, as competências de alguns destes professores das chamadas tecnologias de informação são elas mesmas muito básicas e rudimentares, porque existe muita dificuldade em conseguir encontrar quem se disponibilize, tendo em conta aquilo que o mercado está a pagar para quem sabe alguma coisa, nestas áreas, portanto, pessoas que vão dar este tipo de aulas. Portanto, temos aqui este problema sério, sobretudo com as questões das redes. E o Ministério tem de perceber que se nós vamos avançar neste caminho da desmaterialização, não é só dizer que vamos deixar de ter papel, é que a tecnologia também implica outras coisas. Agora, este é o problema em relação aos exames de nono ano. Estes exames provavelmente... será sobre a realização destes exames em formato digital, que se vai concentrar boa parte da pressão sobre o futuro ministro da Educação, porque ainda haverá tempo para que estes exames sejam feitos em papel e porque os riscos deles não serem feitos em papel, neste momento, a mim parecem-me ser elevados, sobretudo com esta questão desta... aviso já de greve por parte dos professores destas áreas, de não irem dar suporte técnico à realização das provas em formato digital, e porque existem vários bloqueios, e vamos também falar aqui um bocadinho de política, porque creio que neste momento, politicamente, isso seria positivo para um novo ministro. Ou seja, daria um sinal... de que seria repensar algumas das fragilidades em relação a este modelo de avaliação. Agora, há outro domínio em que, com mais tempo, e sem o peso aqui do exame em si, na minha opinião, também se deve repensar a realização de provas em formato digital. Até talvez mais do que no nono, se não fosse este problema técnico, mas que é resolúvel, pelo menos a médio prazo, e que é nos alunos mais novos. Ou seja, em relação aos alunos 12º ano, 11º ano, e mesmo 9º ano, caso estivessem reunidas as condições técnicas para que esses exames corressem em igualdade de circunstâncias e sem ali zonas de atrito durante a própria realização do exame, eu creio que estaria tudo, não veria que se discutisse muito se os exames devem ser feitos em papel ou em formato digital. Outra coisa completamente diferente é quando passamos para aquilo que não são exames. Não sabemos se o novo ministro irá introduzir exames em fim de ciclo. Eu penso que seria muito positivo. Mas nós estamos a falar das provas de... aquilo que vulgarmente se chama provas de aferição. Têm lugar no segundo ano de escolaridade, quinto ano de escolaridade e oitavo ano de escolaridade. Estas provas, sobretudo as provas para os alunos do segundo ano de escolaridade, portanto, aquilo que antigamente era a segunda classe, e assim nós entendemos, não é? Estamos a falar de crianças com 7, 8 anos. Estas crianças estão numa fase em que ainda estão a treinar a letra, o escrever à mão. Têm de desenvolver a motricidade, a chamada motricidade fina, que convém dizer aqui, não se desenvolve de igual modo em rapazes e raparigas. Até alguma idade, as raparigas têm esta motricidade desenvolvida mais cedo. Portanto, ela tem de ser treinada, nenhum de nós nasce com ela. Faz parte do desenvolvimento das crianças e, repito, não se desenvolve de igual modo em rapazes e em raparigas. Depois, mais tarde, sim, encontramos-nos, mas até lá chegarmos isto demora o seu tempinho. E, portanto, isto tem de ser desenvolvido. Depois, existe também a capacidade de olhar para ler e olhar para ler e para escrever, não é a mesma coisa? E olhar para estar a ver a paisagem, e tudo isto leva àquilo que temos aqui em cima do pescoço e que está assim revestido por ossos e que se chama cérebro, que está em desenvolvimento e em formação. E para esse desenvolvimento, tanto quanto se sabe, é muito importante o facto de nós, quando temos aquelas idades, 6, 7, 8, 9 anos, pegarmos numa caneta, num lápis, desenharmos a letra, tudo isso. Quer dizer, nós não começamos logo por saber pegar numa caneta. Não é uma questão estética, é uma questão mesmo de motricidade. Há uma série de coisas que se estão a desenvolver. E pessoas que trabalham nestas áreas e que têm estudado isto ao longo de muitos anos, em diferentes gerações de pedagogos, chamam a atenção para que a questão de se começar a trabalhar tão pequenos em formato digital pode comprometer, condiciona. Agora, nós podemos dizer que pode condicionar para bem, não é? Agora, mas pode condicionar ou comprometer, e aqui já o verbo tem uma valorização negativa, pode comprometer todo este processo de desenvolvimento de motricidade, atenção, focalização que as crianças têm naquela idade. Eu acho que as pessoas não têm subestimado muito, têm-se subestimado muito o que é o trabalho dos professores e professoras que trabalham com crianças desta idade. Aí, eu, por exemplo, não me choca nada que o Ministério da Educação tenha, para compensar a falta de professores, dado formações, não é apenas em Portugal, noutros países está-se a fazer isso, para conseguir ter professores de matemática, professores de história, professores da língua, para alunos de 9º, 10º, 11º primário. Aí a pedagogia pode ser importante, mas com algum acompanhamento isso consegue-se ultrapassar. Não é? Não sei que a pessoa seja mesmo destituída, mas alguns também têm a parte da formação que são destituidíssimos. Portanto, agora, nestes pequenos, 6, 7, 8 anos, é das coisas mais difíceis. Implica competências, sabedoria, formação. Não é ensinar uma criança a ler, a escrever, a ser capaz de se exprimir por escrito e de forma oral. É uma tarefa altamente especializada e não se deve olhar para ela de forma ligeira. Portanto, quando de repente, numa espécie de sonho da desmaterialização, vamos criar nativos digitais, entrou-se numa espécie de novo riquismo das tecnologias, que levou a esta realização destas provas, então sobretudo da primeira, estamos a falar de crianças de 8 anos, os resultados, o Ministério diz que foram ligeiramente abaixo, quer dizer, não foram ligeiramente abaixo, quer dizer, as crianças efetivamente parecem saber pouco pelos resultados, nós fizemos mesmo aqui um contracorrente sobre o assunto, mas existe também esta pergunta, o que é que se ganhou, não é apenas o que é que se ganhou com isto, é o que é que eles podem ter perdido. E, portanto, sobretudo nestes 18 anos, também nos que estão no 5º ano e que terão aproximadamente 10, 11, valerá a pena muito questionar isto. Eu acho que será muito importante que o novo Ministro da Educação tenha possibilidade de ter tempo para tratar de algo que não seja apenas a carreira dos professores, o problema dos auxiliares, a progressão, a recuperação do tempo... porque o Ministério da Educação está completamente cativo das questões corporativas. O Ministério da Educação, maior empregador de Portugal, se não estou em erro, está absolutamente cativo daquilo que são os problemas das pessoas que contrata. E, portanto, os ministros esgotam-se nessas matérias. À volta e meia aparece assim, alguém que já está tão farto disto tudo. Diz-se bem, provavelmente, se calhar temos de criar... Um gigantesco ministério para tratar do problema dos trabalhadores e depois outro ministério para tratar das questões do ensino. Portanto, eu espero, sem dúvida, que o próximo ministro não veria mal que passasse este ano a prova do 9º ano para papel e caneta, dadas as dificuldades que... técnicas que estão a aparecer em relação a essa prova, dada também a conflitualidade laboral que já parece enquadrá-la, mas gostaria, sobretudo, também que se pudesse discutir esta espécie de novo riquismo com as tecnologias que às vezes parece ter acometido o Ministério e que de alguma forma também poderá servir para iludir e camuflar aquilo que é uma outra realidade, que é os maus resultados que os alunos portugueses estão a ter quando se tenta avaliar o seu desempenho, sobretudo em provas por comparação internacional. Portanto, estamos assim, exames digitais, não tenho nada contra, mas há idades em que não me parecem adequados ou vantajosos, não é a questão de serem desadequados. Não me parecem ser vantajosos para os alunos, sobretudo nas provas de aferição dos alunos de 8 anos, e em relação às provas deste ano, aos exames de 9º ano, talvez mandasse o bom senso que se usasse aquela coisa tradicionalíssima e relativamente testada do papel e da caneta, que para todos os efeitos o maior problema que pode ter é aquele que mesmo assim era um susto, que era, setora, arrebentou-se a caneta. E só isto levava logo um sururu de cabeças a mexerem-se e não sei, pronto, qualquer professor entra numa sala logo com várias canetas para que se volte a restabelecer.
Seja a resposta à normalidade.
A normalidade. Eles têm ali um tempo, qualquer distração implica 2 minutos, 3 minutos perdidos para se considerar. Sim.
Helena, se calhar um bocadinho mais hoje em dia, mas enfim, tenho outra experiência e acho que demora muito mais agora. Achas? Mas enfim, talvez o nosso próximo convidado nos possa ajudar também nisto, o Filinto Lima, que é o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas. Bom dia, Filinto Lima, muito obrigada por se juntar aqui. Há a sensação de que os alunos se distraem mais rapidamente agora e demoram muito mais tempo a voltarem a focar. Pode ser só a percepção de uma encarregada de educação, não sei. Mas queria perguntar-lhe antes disso, e mais importante, até pela descrição que foi feita agora, se há condições neste momento, se as escolas tivessem neste momento de realizar provas digitais, se tinham condições para as fazer.
Olha, bom dia e obrigado pelo convite. Marcelo Grilo, no século passado, ele tem um livro que escreveu que é difícil é sentá-los. Referia-se aos alunos, é difícil sentá-los. Hoje em dia não é fácil motivar os nossos alunos. E o digital, de alguma forma, motiva os nossos alunos para a aprendizagem. Agora, neste momento, e nós opinámos já nos últimos dias frequentemente, e a jornalista Helena Matos fez um retrato muito fiel daquilo que se tem passado nas escolas. Na verdade, nós nas escolas temos milhares de computadores, nas escolas e em casa dos alunos, e em casa dos professores, como vocês sabem, o Ministério da Educação facultou computadores, kits digitais em regime de comodato, só que alguns alunos não têm ainda esses kits digitais, alguns alunos, esses kits digitais, os computadores, estão nas escolas para serem reparados. Na verdade, como disse a colega Helena Matos, houve um concurso, soubemos que houve um concurso para, portanto, encontrar uma empresa que pudesse proceder à reparação desses computadores. O concurso ficou deserto. E, portanto, neste momento, este é o cenário. Há computadores que, de facto, estão nas escolas à espera de serem reparados. E os nossos alunos, a quem pertence em regime de comodato esses computadores, não os estão a usar. Em relação às provas finais do nono ano, sim, e às provas de aferição, o que é que nós pensamos? Se as provas de aferição não forem realizadas este ano, não vem nenhum mal ao mundo. Porquê? Porque estas provas contam só, um só entre aspas, porque é importante os resultados para o sistema, não contam para a classificação dos nossos alunos, para a sua progressão. Agora, já não posso dizer o mesmo em relação às provas finais de nono ano, que este ano, ao que parece, serão generalizadas. Tiveram uma fase piloto o ano passado e este ano, até ao momento, a diretiva que nós temos é que todas as escolas, todos os alunos de nono ano irão fazer estas provas finais, são exames, ao fim e ao cabo, portanto, de uma forma generalizada, a matemática e português, estas provas contam para a progressão dos nossos alunos. E eu pergunto se o Ministério da Educação poderá cancelar estas provas, ou seja, não realizar estas provas finais e este ano está a correr. O ideal, neste momento, na minha opinião, o ideal seria as provas poderem ser realizadas com papel e com a esferográfica. Agora, eu pergunto se até daqui por pouco tempo, poucas semanas, poucos meses, há tempo de preparar essa logística, que é uma logística imensa, quando todos, incluindo o Ministério da Educação, está, portanto, focalizado para que estas provas este ano sejam realizadas em formato digital.
A diferença, a logística é muito diferente de uma prova digital para uma em papel.
É muito diferente. Eu, sinceramente, portanto, não sei o tempo que demora. Vamos supor que o próximo governo até quereria aceitar a opinião que aqui estamos a dar. Este ano, para o nono ano, não há digital. Passamos ao modelo, se assim posso dizer, tradicional. Papel e esferográfica. Eu não sei se havia tempo, de uma forma objetiva, se havia tempo de até lá, até junho, preparar toda a logística e passaríamos do digital para o papel para que os nossos alunos pudessem resolver as provas finais em papel. Na minha opinião, seria o ideal neste momento. Agora, de facto, enquanto essa grande barreira, não parece ser possível mudar, de facto, o sistema que este ano será adotado, que é as provas finais serem realizadas em formato digital.
Mas faz-lhe sentido que mudem as regras do jogo, chamemos-lhe assim, a meio do ano letivo, que os alunos tenham mentalizado para um processo e ele depois ser diferente?
Não faz sentido, não faz sentido, mas a primeira decisão, e até vou dizer algo, a primeira decisão que o próximo Ministro da Educação ou Ministra da Educação terá que tomar, a primeiríssima, não tem nada a ver com os 6 anos, 6 meses e 23 dias, nada a ver, esta será a segunda decisão, na minha opinião, terá a ver com esta situação das provas finais de nono ano. Provas de aflição, eu penso que isto é pacífico. Agora, as provas finais são momentos muito importantes para os nossos alunos. São momentos solenes. É um exame. A nota do aluno nessa prova final tem uma ponderação na sua classificação final. Ele pode aprovar ou pode reprovar no nono ano em virtude da nota que teve nessa prova de aflição. É algo muito importante. Portanto, é algo que o próximo Ministro da Educação ou a próxima Ministra da Educação terá que, na sua primeira decisão, tomar, de facto, uma posição em relação a algo que está, de facto, a criar constrangimento nas escolas e também junto dos professores e junto dos diretores.
As provas do 11º e do 12º ano não têm esta regra das provas digitais. Qual é que é a explicação?
A explicação é a seguinte, o que se tem feito é, no ano anterior, por exemplo, o ano passado, no caso do Eduardo, essas provas não eram generalizadas, Eram provas, tanto em algumas escolas, era uma fase piloto. Este ano, ao que parece, também irá haver uma fase piloto em algumas escolas, ao nível do 11º e 12º ano. Para quê? Para que no ano seguinte, se esta for a política do futuro Ministro da Educação, ou Ministra da Educação, elas sejam generalizadas. Agora, o que nós pensamos é que às vezes vale a pena parar, vale a pena dar um passo atrás, se for o caso, mas esta decisão tem que ser tomada, de facto, pela própria equipa ministerial.
Sim, será o próximo governo, o próximo ministro ou ministra, como vai sublinhando, que terá que tomar essa decisão, mas do ponto de vista até pedagógico, e agora recuemos para os alunos do primeiro ciclo, que sentido é que faz que eles utilizem o computador nas provas de aferição?
Nenhum. Nós sempre dissemos, há muito tempo, e não é de agora, não é de há um ano, é desde que as provas de aferição começaram a ser realizadas em formato digital, que não entendemos porque é que já no segundo ano, aliás, a colega Ana Matos disse isso melhor que eu, porque é que já no segundo ano os alunos que estão a desenvolver a caligrafia, estão a aperfeiçoar a letra, estão já a realizar estas provas em formato digital. Não parece correto. Eu no quinto ano e no oitavo dou de barato. No segundo ano parece-me ser muito precoce as nossas crianças realizarem a prova da aferição pelo meio digital. Também achamos que deve ser o motivo de um debate, de uma reflexão, para que no próximo ano as coisas ou fiquem iguais, nós todos concordarmos, ou então também que seja mexida esta medida das provas de aferição ao nível do segundo ano. Embora, como nós sabemos, quando temos um governo de direita, portanto, no nosso país, a prática não são as provas de aferição, a prática é a realização de exames ou de provas de exame no 4º e no 6º ano de escolaridade. Agora, parece de facto ter muito cedo um aluno ter fazer umas provas de aferição que, apesar de não contarem para a classificação, as nossas crianças, os nossos jovens do 2º ano, já as levam muito a sério.
Sim, é importante, é um momento importante também na vida deles. Filipe Lima, nós tivemos aquele momento em que, e nomeadamente os alunos foram obrigados a mergulhar no digital, quando foi a altura da pandemia. Houve havendo uma certa libertação. Como é que está esse equilíbrio? Que balanço é que faz da utilização dos computadores na escola, em aula, em ambiente de sala, nos trabalhos? Parece-lhe que está aí na calibragem certa?
Olha, há de tudo. Nós temos também algo que a Helena Matos já falou. E peço desculpa, mas a Helena Matos falou tudo.
Tem que ser citável agora.
E falou muito bem. A rede Wi-Fi das escolas não é fiável. Bem, não é só das escolas. Não é só das escolas. E não é só das escolas públicas. Também é das escolas privadas. Ou seja, a rede Wi-Fi não é fiável e é necessário começar também a construir o edifício, com certeza, com os computadores, mas também pelos alicerces. Que é a internet. Nas escolas, os professores, com frequência, trazem para as suas aulas dois planos de aula. O plano A, com recurso ao digital, e o plano B, se falhar o plano A, e falha com alguma frequência em algumas escolas, o plano B, digamos que é o plano de uma aula, portanto, tradicional, se assim posso dizer. O que é que sucede nas escolas? Há alunos com manuais digitais, o caminho parece-me que poderá ser esse, mas não só com manuais digitais. Aqui o híbrido eu acho que é muito importante. Eu acho que daqui para alguns anos vamos desaguar, portanto, a esse cenário, a um cenário híbrido, em que o aluno trabalha com manuais digitais, onde já algumas turmas, como sabem, das escolas portuguesas já o fazem, e há alunos que trabalham, como nós no nosso tempo de estudantes, de alunos, com o manual em suporte de papel. Eu acho que vamos caminhar para portanto, os manuais híbridos e penso neste momento que essa será a melhor solução. Agora, há alunos, como eu disse no início, que estão de facto sem computador, estão à espera que eles sejam reparados, mas como sabemos não há empresa que os faça, e nós também temos pedido já há algum tempo esta parte, e já me ouviram falar disto, que eu vou dizer a seguir, é que chega às escolas do nosso país um técnico de informática, até para dispensar os professores de informática, como disse a Helena Matos, e muito bem. São pessoas que lecionam, não têm nada que estar a reparar os computadores, e essa função pertencia aos técnicos de informática. Há uns anos atrás, há muitos anos, nós falávamos muito que era preciso chegar às escolas psicólogos. Neste momento estamos mais ou menos bem servidos de psicólogos, felizmente. Mas há uma figura que está a emergir, em virtude da imensa quantidade de computadores que temos nas escolas e em casa dos nossos alunos. É o técnico de informática. Se calhar repararia rapidamente pequenos problemas que não deixam os nossos alunos trabalhar nos computadores e que os têm, alguns deles, nas escolas à espera, como eu disse, de reparação. Portanto, é urgente que chegue às escolas, porque temos muitos computadores, um técnico de informática ou alguém que cuide da manutenção dos aparelhos digitais.
Que não podem ser os professores de TIC, nem podem ser eles a dar a tal assistência técnica se tivermos mesmo exames digitais no nono ano.
Não podem, nem é isso que queremos. Embora reconheça que, por vezes, nós socorremos-nos da boa vontade desses colegas, mas não é isso que se pretende. Os professores de TIC são professores que têm que lecionar, têm que dar as suas aulas, tal como o professor de inglês, tal como o professor de matemática. E também, Helena Matos, peço desculpa, mas disse muito bem, falou no instrutor de condução automóvel. Olha, o meu pai foi instrutor de condução automóvel e, se calhar, não percebia muito de mecânica. Não teria que perceber. E o mesmo se diga que o professor é muito feliz, o mesmo se diga em relação ao professor de TIC versus reparação de computadores. Mas reconheço que, por vezes, os colegas, da sua boa vontade, desenrascam-se, assim posso dizer, muitas situações nas nossas escolas. Agora, é preciso, de facto, um técnico de informática para as escolas do nosso país.
Bom, pelo menos é bom saber que, em relação aos psicólogos, as escolas já estão mais capacitadas, ainda bem. Filipe Lima, tenho só uma última questão. Neste momento, as escolas têm um interlocutor no Ministério da Educação?
O interlocutor é o Ministro da Educação, são as direções-gerais, são os interlocutores, embora saibamos que...
Sim, mas respostas concretas não há, ou pode haver?
Sim, nós sempre temos questões a colocar, colocamos e respondem, sim. Ou seja, apesar de em breve ser, penso que será no final desta semana, a princípio da outra semana, terem digitado um novo governo, e seguramente que de imediato será anunciado o ministro ou ministra da Educação, neste momento, se tivermos algumas dúvidas, nós sabemos a quem havemos de colocar, quanto mais não seja, às digestes regionais que existem, portanto, no nosso país.
Portanto, isso funciona e há respostas para o dia-a-dia das escolas.
Funciona, estamos todos à espera aqui desta transição e saber que tipo de política educativa irá ser incrementada no terreno a partir da próxima semana ou a partir do início de abril. Sendo certo que a primeira decisão, como eu disse, tem a ver com o caso que vocês hoje muito bem estão a falar e a segunda decisão, deixe-me dizer, tem a ver com os 6 anos, 6 meses e 23 dias, que rapidamente terá que ter uma solução para que, de facto, chegue às escolas a paz e a estabilidade que todos nós precisamos.
De preferência já no próximo ano letivo. Filinto Lima, muito obrigada por ter estado connosco no Contra Corrente. Desejo-lhe um bom dia e bom trabalho nas escolas, agora que o fim do primeiro período está, o fim do segundo período está quase a começar. Vamos passar para os nossos ouvintes que se inscreveram. Uma professora que liga de Cascais, Ana Sofia Monteiro. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos. Relativamente aqui a este assunto, que eu acho que é extremamente importante, o uso de computadores, o que se passa é que não, eu acho que não há escola nenhuma que esteja preparada para esse início de exames feitos no computador, por vários motivos. Primeiro logo é que não há equidade nas escolas. Há umas escolas que estarão melhor preparadas e há outras que estarão pior preparados. Há alunos que recebem o kit informático das escolas e trabalham com ele, e há alunos que têm o seu próprio computador, que é muito mais rápido, que têm acesso à internet de outra maneira. Portanto, não há equidade de trabalho num exame que, à partida, já não é justo. Portanto, as escolas dão kits aos alunos, há kits que se vão avariando. A internet nas escolas não é propriamente a melhor. Há muitas falhas de internet. Há computadores que falham na altura. Os computadores dos alunos não aguentam, porque são computadores que estão em casa com eles e são usados muitas vezes não só para fins de estudo, mas também para jogar, porque os miúdos, nós sabemos que nos seus tempos livres utilizam a internet muito para jogos e para aspectos lúdicos, acabam por perder a bateria. Portanto, computadores dentro de sala de aula que tenham que estar ligados durante uma hora ou duas horas de exame, não estarão ligados, terão que haver fichas nas salas de aulas que não há, tá? Há uma ou duas espalhadas pela sala, portanto, não vai dar certo. Eu acho que isto é uma decisão que foi precipitada. Eu acho que quem toma uma decisão dessas não tem noção do que é o dia-a-dia numa escola, nenhuma. Acho que é uma irresponsabilidade. Eu acho que se podem tentar criar momentos de testes e de pequenas provas em sala de aula, mas não desta dimensão, passar-se quase do nada para o tudo.
Ouvimos...
Até um exame.
Sim. Ouvimos aqui o Filipe Lima, o Presidente da Associação Nacional dos Diretores de Escola, a dizer que ainda assim... São os computadores que conseguem seduzir e atrair mais os alunos às matérias. Essa complementariedade deve ser desenvolvida?
Claro que deve. Claro que deve. É muito mais interessante, mas não num exame, nunca num exame, em que Sim. A zona de conforto dos miúdos desapareceu completamente. Eles estão num exame. O que eles precisam... Já estão fora da zona de conforto, estão em situação de avaliação, situação de stress. Portanto, o que eles precisam neste momento não é de estar num computador a fazer esse exame. Sim. Eu acho é que as aulas do dia-a-dia, há aulas que para os miúdos se tornam desinteressantes e obsoletas, porque os miúdos dessa idade a estarem a falar, às vezes, ou em história, ou em geografia, ou noutra disciplina, de aspectos que não lhes dizem nada, dirá a uns alunos e não dirá a outros, acaba por se tornar uma matéria obsoleta para determinados miúdos, se eles tiverem um computador à frente, onde eles possam ir ver um vídeo relativamente a uma época história, ou um aspecto da geografia ou de ciências, é muito mais interessante do que, por exemplo, estar a folhear um livro ou ouvir um professor debitar matéria.
Sim, é sempre a questão do equilíbrio.
E nesse aspecto, dura o uso em sala de aula, todos os miúdos, uma vez por semana, numa disciplina, estarem a ir ver matéria no computador, vídeos, coisas giras, acho que sim. Nunca numa situação de exame. Não concordo minimamente com isso.
Foi claro a dizer, vai correr mal se realizar vai mesmo esse exame do nono ano.
Infelizmente vai correr mal. Eu acho que ninguém no seu perfeito juízo põe uma situação que é uma situação de exame, ou então parte-se para essa situação sabendo de antemão que o exame poderá não contar. Porque eu não gostaria de ter uma filha minha a fazer um exame numa situação em que o computador pode falhar ou não funcionar, ou a internet estar mais fraca, vai ser uma carga imensa de internet numa escola num dia. E saber que a outra menina ao lado tem um computador fabuloso, traz o seu próprio hotspot com uma internet fabulosa e as coisas funcionam de outra maneira.
Sim, pode Portanto, ser. Faz, não vai pode fazer ser. A diferença, não vai pode. Ser justo. Ana Sofia Monteiro, muito obrigada.
Tudo não é justo.
Obrigada, obrigada. Um bom dia. Obrigada pela participação. Vamos ao Porto. A Alexandra Pinheiro é uma ex-trabalhadora escolar. Bom dia, Alexandra Pinheiro.
Olá, viva, bom dia a todos os presentes e a todos os ouvintes. Efetivamente, tenho formação em psicologia, trabalhei durante muitos anos em contexto escolar, onde estas questões da igualdade, estas questões da introdução da informática e da digitalização do ensino são temas importantes e acho que fazem parte do nosso futuro e que devemos integrá-los com a devida conta, peso e medida e com o devido tempo. Acho que principalmente o tempo é a grande questão aqui. Acho que estamos a querer colocar os nossos miúdos. Para além de ter sido trabalhadora do ensino, sou mãe de um aluno de nono ano, portanto, sou encarregada de educação de um aluno que vai ter
esse
ensino dos exames agora no nono ano. E, portanto, aquilo que eu denoto no processo de ensino e aprendizagem destes alunos, que passaram inclusivamente pelo 5º e 6º ano em processo de fazerem as aulas em casa, não é? na altura do Covid, são alunos que utilizaram as metodologias informáticas e a metodologia do ensino através do computador, mas não desenvolveram competências de resposta a um exame a nível informado, a nível de fazê-lo num computador. Ou seja, responder a um exercício de um exame final de nono ano de matemática utilizando uma plataforma eletrónica que eles não utilizam durante o ano, que eles não utilizam durante as aulas. Todo o processo de ensino-aprendizagem na matemática até esta data para os alunos do nono ano tem sido feita muito na base do papel e caneta. Todo o processo de avaliação formal das escolas, avaliação formal interna, é feita muito com base em papel e caneta. Portanto, quando vamos confrontar estes alunos agora com um contexto de um exame nacional de matemática com um computador, em que eles têm que utilizar uma base de dados onde têm os elementos para construir uma fórmula para responder e resolução de um problema, isto é de um nível de exigência para o mesmo tempo de realização de exame em que eles normalmente teriam que usar o papel e caneta, é muito mais exigente e muito mais complicado e vai acrescentar um elemento de stress e ansiedade desnecessário e que muito provavelmente vai resultar em que as avaliações internas e avaliações externas não correspondam à realidade.
Sejam muito diferentes. Mais.
Sejam completamente dispares. Há outra questão muito importante que é na avaliação do Exame Nacional Português, que é estes alunos estão muito habituados a responder até de forma mais extensa nas provas de português na avaliação interna, mas quando chegamos a um exame eles vão ter que ter a rapidez de digitar a resposta num teclado que não é por hábito utilizado para esses fins. Muitos deles estão no nono ano habituados a utilizar o computador ou o telemóvel ou um tablet em formato de visualização de vídeos, utilização das redes sociais. Isso não implica uma coordenação oculomotora suficientemente rápida e suficientemente facilitada, não é? Como qualquer um de nós que se calhar está habilitado já a escrever num computador, quase que nem precisa olhar para o teclado. Estes miúdos vão ter que andar a procurar a acentuação, porque o exame não vai corrigir, vai contar o erro da acentuação, vai contar o erro de não colocar a vírgula, vai contar uma série de erros que, em escrita, eles já estão habituados a colocá-los, a trabalhá-los. E acho que estamos a querer, efetivamente, começar a estrutura da digitalização das escolas pelo telhado. E para além de já tirando tudo aquilo que a doutora Helena Matos falou e que os anteriores, o doutor Filinto e a anterior participante referiu, que é as escolas não têm um sistema justo. Ou seja, o meu filho, por acaso, tem um computador próprio, não utilizou o sistema de computador que a escola forneceu, e é uma escola pública, não é? Mas a maioria dos colegas deles tem o computador da escola, com o hotspot da escola ou com a internet da escola. Tudo isto cria aqui um conjunto de desigualdades que não é supostamente aquilo que se pretende numa avaliação externa e formal e que implica uma nota de final de ano, não é? Portanto, acho que esta reflexão em termos do que é que se pretende no processo de ensino-aprendizagem e o que é que se pretende introduzir nos programas e alterar esta a evolução da educação, se queremos efetivamente passar para, e eu concordo com o sistema híbrido, concordo que se efetivamente para motivar e para dinamizar e para despertar a motivação destes miúdos, realmente a introdução da informática num sistema mais de atrair os miúdos e de conseguir chamá-los para algumas disciplinas, tem
não,
que ser
introduzida. Como dizia, não pode ser pelo telhado, como nos disse aqui com exemplos muito concretos, Alexandra Pinheiro, muito obrigada, percebemos
nada,
até pela sua
eu.
Intervenção, como as dificuldades que os alunos vão enfrentar e os vão ser testados em matérias que não têm a ver com o conhecimento adquirido em aula. José Manuel, vamos ouvir-te a ti também. Há tempo e há necessidade de repensar a realização dos exames digitais?
Há urgência, diria mesmo. Deixa-me começar por uma coisa chata.
Então.
Veste a ler o noticiário e. Enfim, quem o escreveu tinha um erro. E um erro que é típico. Chama-me a atenção e já fui à fonte. Fala que o desemprego subiu 5 pontos percentuais. Não é 5 pontos percentuais, é 5%. É 5%. Completamente diferente. Completamente diferente. E isso é uma coisa típica de quem não está habituado a lidar com. Quer dizer, que não. Enfim, os jornalistas lidam mais com letras.
Com letras.
Menos com números. Mas este treino deve vir de sempre, e eu acho que é um bocadinho disso que estamos a falar quando falamos de ter ou não ter provas digitais. E deixa-me ir agora um bocadinho atrás. Falaste em 5 pontos percentuais, tens 5 euros?
Se eu tenho 5 euros? Não, aqui não.
Então não consegues comprar um Magalhães no LX?
No LX.
Porque o mais barato está a 5 euros. 5 euros, 10 euros, 15 euros, compram-se Magalhães, assim aos montes. No OLX. Porquê que eu fui buscar o Magalhães? Porque as pessoas recordar-se-ão que o Magalhães foi a forma de digitalizar, era o E-Escolinha, dar um computador a toda a gente, portanto, começar com a escola digital e por aí adiante. Não correu bem, Hoje temos uma noção clara que não correu bem, houve muitos problemas com na história do Magalhães, muitos, muitos problemas, desde quem é que era contratada, a empresa contratada, polémicas com o concurso público, Magalhães para a Venezuela, Magalhães usados para campanhas eleitorais, enfim, houve um pouco de tudo com o Magalhães. O que é que não houve? Um balanço, um estudo, como é que a coisa correu? Valeu a pena, não valeu a pena? Gastámos, enfim, 400 ou 500 milhões de euros, qual é o resultado da política? Há algumas avaliações feitas por equipas académicas, descobri uma em Leiria, outra em Ponta Delgada, uma na Universidade Portucalense, nenhuma delas é positiva. Talvez a mais abrangente seja a da Universidade Portucalense, que é de 2014, salvo erro, e basicamente o que diz, não houve integração. Não houve integração, quer dizer, uma coisa é ter o computador, outra coisa é o computador servir para haver uma integração na sala de aula. Isso não acontecia. A maior parte dos dias os miúdos nem levavam o computador para a escola. Quando se perguntava o que é que eles faziam com os computadores em casa, faziam jogos, viam vídeos, às vezes iam à internet procurar coisas para os trabalhos da escola. E pronto, pouco mais que isto. Os computadores eram pequeninos, básicos, mas não eram assim tão baratos como isso, não é? Hoje em dia, tudo esse material é bastante mais barato do que era na altura, mas estamos a falar de custarem ao Estado quase 200 euros cada computador, 180 ou coisa assim do género. Portanto, era dinheiro. Esta política tinha que ser avaliada para nós percebermos, quer dizer, qual é que é a questão de fundo? A questão de fundo é assim. São duas, se quiseres. Primeiro, não se deve pôr o carro à frente dos bois, não é? Portanto, as coisas têm, o caminho tem que ser feito caminhando, com experiências, vejo as coisas como deve ser, e políticas, e este é o segundo aspecto, políticas voluntaristas do Estado Central deste tipo, por regra, correm mal. Eu vou dar um exemplo relativamente a estas coisas das provas digitais. Pelo que eu percebi, das coisas que li, dos testes que vi, para realizar uma prova digital é preciso abrir o computador na secretária, abrir um browser é um navegador da internet, abrir um programa, nem toda a gente, enfim, sobretudo os mais novos, não estão sempre habituados a fazer isso. Eles têm um lado de nativos digitais, mas não é com um computador nem com um browser.
Sim.
É com um telemóvel e com aplicações. E eu interrogo-me, mas então porquê é que não se usam aplicações? As aplicações são um pouco mais complicadas de desenvolver do que uma coisa para pôr num browser. Portanto, é um trabalho mais complexo em termos de definição. Porquê é que não se faz isso? Mas, independentemente disso, acho que aqui é uma coisa que é muito importante e voltamos à minha abertura e à minha chamada de atenção, que é a seguinte. Porquê é que nós aprendemos a andar de bicicleta? Porquê é que nós aprendemos a correr? Automóveis? Não há. Quer dizer, no entanto, achamos a ninguém passa pela coisa a dizer não tens que correr, não tens que aprender a andar de bicicleta. Quer dizer, bicicleta pode haver mais discussão, mas tens que fazer exercício. A ninguém passa pela cabeça a ideia de que os miúdos não têm que fazer exercício, os graúdos não têm que fazer exercício. Mas é muito frequente dizer porque é que eu tenho que aprender a tabuada se há calculadoras? Porque é que eu tenho que me esforçar com o cálculo mental se há calculadoras? Porquê é que eu tenho que aprender a ortografia se os programas, os processadores de textos têm corretor ortográfico? Porquê é que eu hei de aprender a escrever se agora há quem escreva por mim na inteligência artificial? Porquê? Basta lá pôr a questão. Olha, faz-me aí um texto sobre a vaca, que é uma coisa, as redações da vaca. Faz-me um texto sobre a vaca. Nunca experimentei ir à inteligência artificial pedir para escrever uma redação sobre a vaca. Mas ela é capaz de fazer isso, com certeza. E se calhar eu até tinha a melhor nota no fim. Portanto, mas nós precisamos, não é apenas... A Helena falou muito bem da destreza com as mãos para poder saber escrever. E disso ser importante para outras coisas. Quer dizer, eu se não ganhar isso para a chamada destreza fina, depois se calhar depois não consigo parafusar um parafuso. Não consigo
apertar um botão da camisa.
Apertar um botão da camisa, fazer coisas desse género, não é? Pintar os olhos, pronto. Pôr a maquiagem. Eu não faço isso, mas imagino que seja um trabalho delicado que exija alguma precisão. Portanto, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer isso, senão eu não precisava de nada, não é? Portanto, as máquinas, no limite, fazem tudo. E daqui a um tempo farão tudo. O que não fizer, quer dizer, portanto, eu não preciso de aprender nada. Preciso de aprender a carregar em botões, quando muito. mas não, eu preciso aprender essas coisas e, portanto, desse ponto de vista, eu devo saber escrever, mesmo que, hoje em dia, eu, por exemplo, quase nunca escreva, no sentido de escrever num papel com uma caneta. Eu quase nunca faço isso. Mas, no entanto, preciso saber isso, não é? Preciso saber isso. Eu necessito, quer dizer, eu acho muita graça, quer dizer, à ideia de que temos que poupar papel quando... olha, todos, eu vou só dar um exemplo. Eu todos os dias tenho aqui uma aqui no Observador, pedem para eu assinar papéis. Papéis inúteis. Que eu de vez em quando pergunto, mas onde é que estes papéis, para onde é que eles vão todos? Onde é que eles vão todos? Uma quantidade de papelada inútil, mesmo fazendo usando as duas faces nas impressoras, mas que é a burocracia que está criada para tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa tem que ter um papel. Não servem as coisas digitais, tem mesmo que ser um papel, tem que ficar num arquivo, tem que ser posto num sítio qualquer, ocupa espaço, gasta-se papel. Mas não se pode gastar papel a fazer uma prova de exame. Quer dizer, isto não faz nenhum tipo de sentido, não é por aí que me parece que devemos ir. Agora, obviamente que eu acho que gradualmente vai haver mais provas digitais. Mas temos de ter noção de que, por exemplo, voltando ao Magalhães, uma das coisas engraçadas daqueles estudos que foram feitos era ter-se percebido que mesmo sendo o acesso ao Magalhães universal, portanto, toda a gente ou recebia ou podia comprar por um preço absolutamente simbólico, portanto todo, no limite, enfim, os estudos feitos dizem que naquelas colónias etárias 90% dos miúdos, 95% dos miúdos tinham Magalhães, o uso que lhe era dado não diminuiu as diferenças sociais de origem. Em alguns aspectos até as acentuou. E em coisas tão simples, desde o uso que era dado às avarias que existiam. E aqui é outro aspecto que também é muito relevante. Este tipo de material, o papel e a caneta pode explodir, como dizia ali a Helena, muitas vezes explodia porque era uma forma de nós... enfim, todos nós passámos por isso.
Era uma manobra de diversão.
Uma manobra de diversão, não é? Era uma manobra de diversão, enfim. Agora, as descrições que eu li do que é um teste digital numa turma são aterrorizadoras. Primeiro, liga ao computador. Nem sempre é óbvio. Basta, como aqui alguém recordou, basta que não haja tomadas suficientes e que os computadores tenham baterias minimamente usadas. Quer dizer, aguentar uma hora de sentar ligado à bateria, a maior parte dos computadores não aguentam. Depois, ligar à internet, é preciso que corra bem. Depois abri o browser, consegui. Depois abri o programa, depois consegui que não bloqueie. Porque os computadores não têm todos a mesma idade. Há computadores com mais novos que outros, não é? Com processadores melhores e piores do que outros. E cada vez que há um problema destes, o professor que está ali tem que se dirigir ao aluno que está com este problema. E não é só levar a caneta e toma lá. É chegar ali, olhar para o computador. Epá, não é... A Helena dizia que já fez... A professora, portanto, sabia que cada vez que isso acontecia não era um minuto. Aqui eu admito que seja muitíssimo mais tempo, que ele tem que estar ali. E no momento em que ele está ali, é seguramente uma perturbação na sala de aula, de certeza absoluta, porque os outros ou aproveitam para perguntar ao colega do lado: olha, como é que se responde aquela pergunta, ou não sei o quê.
Portanto, e começam logo a mexer-se, a entrar em perguntas, portanto, também. Eu também tenho, e quanto mais pequenos, mais têm aquela ideia, também querem ser o centro das atenções. Eu também tenho, o meu também está, que calculo, porque eu nunca fiz exames assim, mas fiz exames em papel.
Uma das coisas curiosas que um professor relatava é que uma das coisas que às vezes acontece é, na aflição, abrem o browser ou abrem o programa, não estão, às vezes uns não estão muito habituados a usar o rato, seja o rato trackpad, ou seja, o rato-rato afora. Portanto, depois cada um tem o seu hábito. Uns sabem usar uma coisa, outros sabem usar outra. Eles estão habituados a mexer bem num ecrã de um telemóvel, e sabem. A seguir, às vezes, carregam naquela cruzinha que está no canto e fecham tudo.
Uhum.
E depois, ficou guardado, não ficou guardado, o que é que aconteceu? Portanto, quer dizer, a quantidade de problemas que neste momento estão por resolver, dizem-se, não se deve fazer. A ideia de que o digital resolve tudo é uma ideia errada, e complicada e má. Portanto, o professor Flint Lima disse aqui que devemos evoluir para situações mistas. E repara, não é todos os manuais digitais. É misto. Eu acho que misto é um bom caminho. Não sei se vai ser 50% de um, 50% de outro, 80% de um, 20% de outro, não faço ideia. E acho que ninguém faz, para ser honesto. Porque hoje em dia há manuais que são uns que são para riscar e para sublinhar e por aí adiante, outros que são apenas para consultar, outros que são para. Quer dizer, depois há alguma coisa que é diferente. Por exemplo, o ato de estudar. Eu ainda há bocado falei de escrever e de cálculo mental. Há muitas vezes dizem, mas para que é que eu preciso saber a história de Portugal se há a Wikipédia? Quer dizer, olha, eu diria, para votares bem.
Não só.
Para teres noção do que se passou, não é? Portanto, do que veio antes e do que aconteceu depois. Se as coisas foram há muito tempo ou há pouco tempo. Como é que as coisas mudaram? Qual foi a evolução que houve? Quer dizer, eu dizer isto podia dizer N outras coisas. Para que, enfim, antigamente, eu não estou a dizer que nós precisamos de fazer como... Enfim, eu já não passei por isso, mas vi, na minha idade ainda se passava por isso, ter que decorar as estações de comboio.
Sim.
Mas os afluentes dos rios ainda tive que decorar e não fiz mão nenhum.
Sim, e é preciso aqui fazer...
E as serras.
E a tabuada.
Ainda hoje, eu saber as serras é uma coisa que, às vezes, quando estou com outras pessoas a viajar pelo país... Digo, estamos a chegar, mas como é que tu sabes? Epá, sei desde os 6 ou 7 anos, ou 8 anos de idade. Sim. A gente sabia, não é?
Portanto... Claro. E do Império também. Hã? E do Império também. Mas...
E o que é que Angola produzia? E,
sim. Agora, é preciso que perceba uma coisa. A memória tem de se treinar. Portanto, se não é com os rios e com os reis e com as serras e com os presidentes da República, porque na minha escola primária caracterizou-se também por isso. Também havia uma certa admiração por alguns troços da República e, portanto, também íamos aos nomes dos presidentes. Mas eles têm de treinar a memória. E eu não...
Quer dizer, todos nós temos de treinar a memória. Pois, não é só treinar quando chegarmos mais velhos. Porque isso já não se treina como deve ser, não é?
Não.
Quem não conseguiu em miúdo,
não.
Mais velhos não dá.
Não.
Portanto, há uma parte do ensino que é... Quer dizer, é muito... tudo tem que ser criativo. Mas
não,
há uma
não.
parte do ensino que é esforço. Quer dizer, qualquer pessoa sabe que se eu quiser jogar bem futebol, tenho que treinar muito. Se eu quiser ser um bom corredor, tenho que treinar muito. Mas ninguém acha que eu, se quiser ser engenheiro, tenho que estudar muito.
Pois, há aqui uma questão. Eles têm mesmo de se treinar a memória... E eu não consigo perceber porque é que se acha que é uma violência contra as meninas infantis que eles tenham de saber os rios de Portugal e depois os mesmos paizinhos têm estes discursos, coitadinha da criança, e vejam lá, e os afluentes, e não sei o que, ou lá o que seja, mas depois sabem os nomes da equipa do Boa Vista no ano de 1900, na época de 1961. E tu lembras quando o guarda-redes do São João... Quer dizer, desculpa.
Os pais sabem porque...
Porque fixam.
E treinaram-nos a memória.
Porque fixam.
Porque vem aquilo. Eu, de facto, há coisas que eu sou capaz de fixar e têm a ver com as épocas em que eu liguei àquele assunto.
Sim, claro.
É porque eu liguei àquele assunto. Houve uma altura que me perguntavam, sei lá, olha, a Fórmula 1. Houve uma altura que eu liguei à Fórmula 1. Uhum. E tenho amigos que ligam à Fórmula 1 e que sabem os gajos que ganharam os prémios, grandes prémios todos. Não precisam de estudar. Quer dizer... Não. Vêm sempre e têm memória para aquilo. E há outras pessoas que se recordam da linha das equipas, como dizia a Helena, e do minuto dos golos, até se for preciso.
O truque é tornar a matéria da escola tão apetecível quanto uma corrida de Fórmula 1. Nem...
Mas isso muitas vezes
é
a arte
difícil.
Dos bons professores. Não é fácil muitas vezes fazer isso. Mas a ideia de que aprender é descobrir, portanto, sim. Não é apenas... Torna a coisa mais entusiasmante, não é? Portanto, encontrar, e não é aquelas vezes aquela ideia de que tudo tem que ter um sentido prático, não é?
E tudo tem de ser divertido.
Tudo tem que ser divertido e tudo tem que ter um sentido prático. Nem tudo tem um sentido prático, nem tudo é divertido. Quer dizer, quando nós vamos, sei lá, fazer uma raiz quadrada, às vezes não é óbvio o sentido prático, não é? Não é óbvio, quer dizer, mesmo aquelas coisas que às vezes são assim um bocadinho, aquelas aulas de desenho, muitas pessoas não têm jeito nenhum.
Uhum.
Não têm jeito
uhum.
nenhum.
Percebo perfeitamente. Mas há coisas...
Mas repara, porque é que há aulas de desenho? Não é para tornar as pessoas pintoras, não é?
É.
Não é para tornar as pessoas sejam pintoras. Hã?
É para trabalhar os hemisférios, por exemplo?
Claro, é para várias...
Do cérebro?
Sim,
para saber direita da esquerda, o cima do baixo...
Sim, ter uma noção de tamanhos,
a profundidade...
Ter uma noção de tamanhos, de distâncias... Quer dizer, e nós quando Por exemplo, olha, quando estamos ao volante de um automóvel, precisamos ter noção de distância, não é? E de velocidade. E que são coisas que achamos que vêm, que são inatas, mas não são. Todas elas são educadas e nós temos que aprender. Portanto, esse sentido, o digital não resolve. O digital não resolve. E a ideia de que pá, o argumento ecológico ou ambiental acho absolutamente patético. E, portanto, todos os outros argumentos que aqui foram realçados, desde ser prático, aumentar as desigualdades, ou não acentuar as desigualdades que já existem, sabemos que é um dos grandes problemas da escola portuguesa, não está a funcionar como elevador social, não está a dar as mesmas, não está a planar a igualdade de oportunidades, que era uma coisa que é uma das suas missões. Tudo isso está a acontecer, portanto, não tenho dúvida nenhuma, exames digitais, nesta fase, nesta altura do campeonato, devia ser a menor das nossas prioridades. Podem fazer um teste aqui ou acolá, mas são testes e não deviam serem coisas que têm influência na vida futura das pessoas. Eu admito que no nono ano, a média, em vez de ter a média A, ter a média B, um bocadinho maior, um bocadinho menor, não é decisivo para as pessoas. Sei que a partir no 11º, 12º, a história é completamente diferente. E reparem, uma das coisas muito importantes toda a gente sabe que fez provas, é o tempo que a prova dura. Sim. Se uma parte desse tempo é ocupado com algo que não é a prova, as condições de igualdade e que podem ser, pode haver condições de desigualdade apenas porque não há uma tomada na sala de aulas, isto cria algo que é dramático quando depois, por exemplo, o acesso a certos cursos decide por décimas ou por centésimas. Portanto, acho que não podemos brincar com o fogo nem com a vida das pessoas.
Ficou claro e vai muito no sentido até daquilo que os nossos ouvintes e os convidados nos disseram. Agora, temos connosco Alberto Veronese, é professor do primeiro ciclo do ensino básico, do ensino público. Bom dia, Alberto Veronese.
Bom dia.
Estava já aqui a ouvir esta necessidade que temos ou não de saber algumas coisas que são básicas, mas que também estão acessíveis na internet. Qual é que é o lugar do digital, sobretudo nas crianças do ensino básico? Para que é que deve servir e que utilidade é que tem?
Bom dia mais uma vez, obrigado pelo convite, cumprimento os Manuel Fernandes e a Helena Matos. É assim, de facto, e nomeadamente relativamente aos exames digitais, responder sim ou não, eu acho que é uma resposta redutora, não é? Portanto, eu acho que é uma questão complexa e até acho estranho não, mas quer dizer, acho até indecente, digamos assim, não ter havido um debate alargado sobre esta questão e simplesmente terem implementado. Acaba por ser mais uma decisão que é feita, que é tomada, digamos, por alguém que está dentro de um gabinete com ar-condicionado e com acesso à internet em 5G. E, portanto, desconhece por completo aquilo que é a realidade das escolas do país. Obviamente que acho que podíamos também estar aqui a esmiuçar aquilo que poderiam ser as vantagens de fazer exames em formato digital, como disse o José Manuel Fernandes, o menos uso de papel, a possibilidade de tornar as questões mais interativas, quer dizer, podemos estar aqui o dia inteiro a dar razões para se utilizar o digital. Mas o problema é que nós estamos a anos-luz de cumprir com aquilo que seriam os pré-requisitos para podermos dar o passo de implementação dos exames em digital. Aliás, nos últimos dias tem sido noticiado, não é? Os próprios diretores já vieram ao público, eu não consegui ouvir aqui, mas percebi que o Filinto Lima também esteve a falar. Os próprios diretores vieram ao público dizer taxativamente que não estão reunidas as condições para se realizar as provas. Portanto, quando não há uma audição, quando não há uma auscultação dos diretores e dos professores que estão no terreno e que alertam o Ministério da Educação e dizem não há condições, há falta de computadores, os que há estão avariados e, pelos vistos, os concursos que o Ministério abre para os reparar ficam vazios, a internet em muitas escolas é demasiado instável. Obviamente tudo isto contribui para que não haja estas condições mínimas, não é? Portanto, depois ainda temos os professores TIC agora que vão entrar à greve a partir de 8 de abril, porque estão a ser chamados pelas direções para dar suporte técnico às provas digitais. Portanto, como se imagina, é uma sobrecarga de trabalho, provavelmente não remunerada, e muitas vezes não conseguem resolver esses problemas, porque há questões técnicas que não são resolvíveis. E depois, também ouvi aqui nestes 5 minutinhos que comecei a ouvir a sessão, que o José Manuel Fernandes também dizia, de facto, isto pode criar alguma discrepância, até alguma discriminação para aqueles alunos que estão mais aptos porque têm computadores em casa, porque têm pais mais aptos para ajudá-los a trabalhar no computador, e outros que só têm o computador da escola e muitas vezes nem o usam porque têm medo de estragar. E, portanto, quando eu, ano passado, tive na minha sala, tive um segundo ano e, portanto, eles fizeram provas de aflição em digital, aquilo foi o... Para já eu fiz questão de pedir aos pais e de explicar aos pais que era totalmente contra e, portanto, se não quisessem, que não viessem. Mas os que vieram, só o abrir o computador, para muitos é a primeira vez que vão abrir, porque receberam-no, não abrem, porque depois têm que pagar têm que pagar o arranjo e, portanto, acaba por criar aqui uma discrepância daqueles que podem, e podem sempre, e daqueles que não podem, e, portanto, acabam por nunca poder, não é?
Porque o que está a dizer é que esses alunos do segundo ano, portanto, estamos a falar de crianças de 7 anos, têm muitas vezes o primeiro contacto com o computador para realizar essa prova.
Exatamente, porque, quer dizer, nós treinamos, nós, entretanto, quando soubemos que as provas seriam em digital, nós fomos fazendo um treino ao longo do período, não é? Ao longo do ano. A questão é que eles, como dizia José Manuel Fernandes muito bem, eles utilizam aplicações, telemóveis, tablets, e o computador, propriamente dito, não é propriamente uma ferramenta que eles usem com muita frequência, porque em casa muitas vezes não há nenhum computador para além daquele que eles recebem da escola. E, portanto, logo aí há uma discriminação para aqueles que são socioeconomicamente mais favorecidos e os mais desfavorecidos, não é? Portanto, eu acho que atualmente é precoce, sem estarem reunidas essas condições de que falei, que se avance para os exames em formato digital. E, por cima, exames, que é o que tem peso na nota, não é?
Eu tenho aqui uma dúvida.
Dizer...
Bom dia, daqui Helena Matos. Tendo em conta as idades dos seus alunos, talvez nos pudesse ajudar com uma questão, e que é, há uma idade para tudo, não é? E a informática e fazer um exame em suporte digital quando se está no 11º ou no 12º é uma coisa, ter de ser avaliado ou quando se tem 7 ou 8 ou 9 anos em suporte digital é outra coisa completamente diferente. Mas eu estou mesmo aqui a querer perguntar-lhe o seguinte, que é, nessa idade, com tanto que há para aprender, percepcionar, treinar numa sala de aula, é mesmo digital que se deve estar a privilegiar quando ainda estamos a trabalhar o pegar na caneta, o desenhar as letras, o conseguir focar-se num texto e ler... até ao fim sem se soltrar?
Não de todo. Eu acho, eu aliás, sou verdadeiramente contra o digital no primeiro ciclo. Exatamente por isso que a Helena está a referir. Numa altura, e nós temos vários estudos da neurociência que nos dizem exatamente isso. Aliás, temos vários países a recuarem, aqueles que vão sempre um bocadinho à frente, já a recuarem naquilo que foi a introdução do digital no primeiro ciclo. E, portanto, obviamente que todos nós sabemos, ou se não sabemos, professores deviam saber, que no primeiro ciclo é muito mais importante eles treinarem a letra cursiva, porque isso vai desenvolver determinada parte do cérebro que não será desenvolvida se for feito através do digital. E, portanto, há muitas outras matérias e outras funções e outras capacidades que eles devem desenvolver que não a do digital, sobretudo na escola. Porque se eles já têm no mundo uma quantidade gigante de exposição ao digital, porque é que agora a escola vai atrás desta trend, digamos assim, e vamos a correr muito contentes, deslumbrados, não é? Porque, no fundo, isto acaba por ser um bocado o deslumbramento pelo digital, não é? Tudo o que é digital, tudo o que vem do estrangeiro é importado muito, muito felizmente, mas depois esquecemos de perceber. Nós temos a Suécia a reduzir, notícias ultimamente, os países da Suécia, portanto a Suécia, regressou aos manuais em papel, recuaram no digital. Nós temos estudos que nos dizem que há uma relação direta entre a exposição ao digital, isto tudo ao nível do primeiro ciclo, que é o que estamos a falar, que há uma relação direta entre a exposição ao digital e a relação de felicidade e bem-estar das crianças. Portanto, todos nós já assistimos, ou pelo menos temos relatos das crianças quando lhes retiram o digital da frente, que eles atiram-se para o chão a chorar. Porque querem, que aquilo é viciante. Portanto, numa escola do primeiro ciclo, acho que há tantas outras coisas, tantas outras competências, tantas outros conhecimentos que devem ser transmitidos, que acho que o digital tem que, não, nem digo a primeira nem a segunda, tem que ser a última ou até inexistente, não é? Agora, claro, não podemos ignorar que vivemos num mundo globalizado e que vivemos num mundo em que o digital faz parte, mas daí a fazermos provas de aflição em digital é completamente risível, até, para não dizer coisas piores. Né? Nós temos, por exemplo, a Coreia do Sul, que proibiu mesmo os tablets, os computadores nas escolas primárias. Temos a China a limitar os gamings a uma hora por dia. Quer dizer, temos estudos da Universidade de Calgary, da Universidade de Toronto, da Universidade de Ottawa, vários estudos que nos dizem que há perigos evidentes e há perigos realmente que são comprováveis, tendo em conta a exposição que as crianças desta idade têm relativamente à exposição digital. Portanto, porquê que devemos nós, Portugal, aqui achar que somos muito modernaços se começarmos a utilizar digital? E depois uma coisa que disseram aqui que eu consegui ouvir do José Manuel Fernandes. De facto, esta história de não se utilizar a memória, que é só, digamos assim, um dos maiores aliados da inteligência, não é? É a nossa memória. É um dos maiores aliados da inteligência. E, de repente, parece que não precisamos de memorizar nada. Coitadinhas das crianças que não vão memorizar nada. Aqui há uns tempos não se memorizava as tabuadas, aqui há uns tempos não se memorizava os rios, aqui há uns tempos não se memorizava... Não se pode memorizar nada porque as crianças não podem memorizar nada. Mas depois, exatamente, sabem os nomes dos jogadores todos, os plantéis da Primeira Liga e ainda da Liga Inglesa, se for preciso. E, portanto, eu acho que... E esta história também falou aqui o José Manuel Fernandes do empenho. Separar empenho do processo de ensino e aprendizagem é das maiores falácias que nós temos no ensino em Portugal. É evidente que nós temos que dar conta aos alunos que só se consegue resultados empenhando e trabalhando. Portanto, o sucesso só aparece depois do trabalho. Só no dicionário é que o sucesso aparece antes do trabalho. Do resto, na vida real, primeiro trabalha-se, depois consegue-se o sucesso. Essa história de que eu até costumo chamar a via verde do ensino, não é? Eles façam ou não façam, nós adaptamos tudo para que eles vão passando até o nono ano, acho que é uma falácia e eu espero que se consiga recuar, quer nos exames digitais, quer nesta falácia de que não é preciso empenho para aprender, e portanto que o ónus está sempre do lado do professor, portanto se o menino não aprende, é porque o professor não conseguiu pô-lo a aprender, ou seja, isto significa, em miúdos, que o professor não pôs o teste tão adaptável que ele conseguisse passar. Portanto, acho que estamos realmente pernas para o ar. E de facto, agora, terminando aqui, respondendo à Helena Matos, sim, eu acho que é uma não tem que estar, nem deve ser tido em conta neste momento, no primeiro ciclo, com tantas dificuldades que nós temos. Nós temos alunos a chegar ao 5º e 6º ano com dificuldades de leitura. Uhum. Não é? Portanto, porquê?
Ao 5º e 6º ano, sim. O 2º ciclo já.
Não é? Sim. Até, aliás, a Unesco, no último relatório do Global Education Monitoring Report, em 2023, diz mesmo isso. Ele pede que sejam banidos da escola os telemóveis. E estamos sempre a falar do primeiro ciclo, atenção. Claro que isto depois, gradualmente, se pode ir fazendo uma adaptação, e é o que a Helena estava a dizer, e muito bem. No 10º, 11º, 12º, não tem nada a ver com o primeiro ciclo, onde eles precisam de outras competências que não a de saber mexer no computador. Portanto, eu acho que eles, ainda há muito tempo para o governo recuar nos exames digitais. No primeiro ciclo, então, as provas de aflição não fazem sentido absolutamente nenhum serem digital. É uma palermice. Diziam que os resultados chegavam mais cedo, atrasaram imenso os resultados, não sei. As correções eram mais fáceis. Houve uma quantidade enorme de problemas com as correções. Os miúdos a trabalhar e os ecrãs são pequenos, não cabe, portanto, às vezes tem que se andar para cima e para baixo com o texto para eles perceberem onde é que é. Portanto, o tempo todo que perdem nessa destreza de capacidade digital enerva-os, coloca-os numa situação que não estão livres de problemas para conseguir resolver o seu teste na maior calminha que era necessária. Portanto, eu acho que nós devemos ter alguma moderação relativamente ao deslumbramento que existe. Eu sei que há muitos lobbies enormes das grandes da tecnologia, das Microsoft, das Google, a querer pôr o digital nas escolas, porque isso obviamente é um negócio também, não podemos escamotear isso, mas acho que temos que ter alguma moderação, sinceramente.
Uhum. Muito bem, ficou claríssimo, Alberto Veronese, o impacto que os computadores têm e que não têm que ter, sobretudo nos alunos do primeiro ciclo. Isto é claríssimo, mas agora vamos às redes sociais e às caixas de comentários, João Miguel.
Vamos, há aqui preocupações e há aí muitas críticas ao ouvinte Paula Andrade e Silva por e-mail. Escreve que a implementação de qualquer processo implicará sempre a devida divulgação e o envolvimento dos principais visados, neste caso os alunos. Nunca se deve aplicar, escreve este ouvinte, um novo processo sem que o mesmo seja devidamente testado. O Manuel Monteiro deixa um desafio. Avaliem os professores, porque a avaliação dos alunos é contínua. Luís Flores escreve que os exames digitais são reflexo de políticos que procuram fazer algo de novo, mas que ignoram a realidade do país, colocando mais dificuldades do que soluções. Escolas sem capacidade tecnológica para suportar infraestrutura digital, escreve o Luís Flores, olhando para o caso particular das escolas e o uso do computador nos exames finais. Alunos têm um contacto regular com a plataforma ao longo do ano letivo, já não para falar das carências em muitos lares, falta de internet e também de computador. Deixem-me dar nota aqui de um exercício que fiz nos últimos minutos. O Zé Manuel Fernandes dizia que era possível ir ao ChatGPT escrever ou procurar ajuda para escrever um belo texto sobre a vaca. Sim, o ChatGPT produziu em 2 segundos um bonito texto sobre a vaca majestosa, na sua simplicidade, que é um símbolo de abundância. Quando lhe perguntei, preciso de computador para ser um bom aluno? O ChatGPT bloqueou.
Bom dia, Fernanda Ledesma, que é Presidente da Associação Nacional de Professores de Informática, a associação que já avançou com um pré-aviso de greve, precisamente para a altura das provas digitais. Obrigada por estar connosco. Afinal, para que é que servem os computadores? Para que é que serve a inteligência artificial? Onde é que está o equilíbrio?
Muito bom dia a todos e agradeço o convite para participar neste programa. Eu, ao contrário do convidado anterior, eu acho que em qualquer ano os professores devem proporcionar momentos de trabalho aos alunos com tecnologias, de uma forma tão natural como proporcionam momentos de aprendizagem com qualquer outra área.
Mesmo para alunos de 6, 7 anos?
Mesmo para alunos com 6, 7 anos, porque nós não podemos fechar a porta e achar que eles não vão trabalhar com... A tecnologia está aí no nosso dia-a-dia todos os dias. E uma questão é falar de exageros ou deslumbramentos. Outra questão é acharmos que tudo isto tem que ficar fechado quando entramos para a escola. A escola faz parte da sociedade e do mundo e, portanto, se os alunos todos os dias lidam com tecnologia na sua vida, então a escola tem o papel de educar para utilizar a tecnologia e para saber utilizar a tecnologia com respeito e com limites e para saber utilizar a tecnologia. Não estou com isto a dizer que tem que ser tudo feito com tecnologia, mas que, por exemplo, uma vez por semana devem proporcionar aos alunos um momento de trabalho com as tecnologias, tal como fazem em todas as outras áreas. Essa é a minha postura. Outra é a questão das provas digitais que têm estado a falar, que não sei se pretendem que eu aborde essa questão.
Claro que sim, também, claro que sim.
Claro que sim, pronto. Aí a questão é um pouco diferente, porque estamos aqui a falar de decisões que não foram muito, não houve grande auscultação, como já foi referido por outros convidados, e estamos a falar numa situação de colocar os alunos a fazer o que um momento de avaliação por si já é sempre um momento de pressão para a maior parte dos alunos, não é? Quanto mais depois um exame. Os alunos a fazer um exame em suporte digital, não tendo tratado de uma forma séria dos constrangimentos que isso pode ter, porque há pouco estava a ouvir, acho que era o José Manuel Fernandes a falar de constrangimentos que acontecem, mas que acontecem de uma forma natural quando nós já estamos a trabalhar num computador. Pioram, e muito, quando todo o processo não foi cuidado para fazer isso, não foi tratado para fazer isso. E é esse o grande problema aqui. Quer dizer, a prova também em si também é um problema, mas o grande problema é que tudo o que era necessário para realizar a prova e que acontecessem só os constrangimentos normais que acontecem quando nós estamos num computador não foram tratados. Não foi tratada a manutenção do equipamento, portanto os computadores que os alunos têm são bastante frágeis, muitos deles, e portanto neste momento há inúmeros computadores com ecrãs partidos, teclados bloqueados, com problemas. Há alguns problemas, não são problemas que chega ali e instala o software e voltam a funcionar, não, são problemas de manutenção que exigem intervenção técnica e são problemas que dependem de orçamentos e que dependem da autorização do Ministério para o fazer, porque estes computadores não são das escolas, ok? Os professores e os e os técnicos que existam, que não são assim muitos, mesmo que queiram fazer algumas alterações, às vezes não é possível fazer isso. Pois estes equipamentos ainda estão dependentes sempre da interação com essas grandes empresas e com o Ministério. E depois, há muitos alunos que não têm computadores desde o início do ano, outros têm, portanto, quando se fala é uma situação de igualdade ou equidade, aqui não existe, porque se já existe essa diferença num processo mais natural com o papel que todos conhecemos, ela piora quando nós temos alunos que não têm computador desde o início do ano e outros têm, dentre os que têm alunos em que os professores com regularidade vão integrando as tecnologias na sua sala de aula, tornando isso um processo cada vez mais natural, e outros não, e depois temos ainda a questão da internet, porque a internet houve uma parte que foi cortada no início do ano, que houve também uns problemas e que foram públicos com a parte que estava afeta à Vodafone, e quando foi renovada, só foi renovada para os alunos que tinham subsídio, portanto nem todos os alunos têm o kit da internet. E depois há a questão, o Ministério colocou esses milhares de computadores, cada escola tem pelo menos 1000 e tal portáteis, que não sendo das escolas estão afetos à escola e aos pais e aos alunos, e não cuidou de, era preciso pessoas para fazer esse apoio técnico. E não há técnicos na maioria das escolas, há algumas, há boas práticas, mas não é um número sequer que possamos dizer, algumas têm, algumas e têm boas práticas, têm, mas são muito poucas as que têm. E, portanto, e esse tem sido o grande problema que nós temos levantado, e desde o ano passado, sistematicamente, temos levado ao Ministério, e não foi feito nada, é que não há condições ainda para se fazerem provas digitais. Ou seja, sim, isto é um processo que leva muito tempo para que as escolas e os alunos e os professores se apropriem dele. Não é um processo de um ano para o outro, vamos começar a fazer e já está. É preciso dar tempo às pessoas para que comecem a utilizar regularmente os computadores, com os professores, com os alunos, que adquiram práticas, que aquilo se torne uma prática tão natural como ir para outra área qualquer. E, portanto, tudo isto leva o seu tempo. É um processo gradual, não pode ser um processo de um ano, agora vamos passar a fazer e já está. Tudo isto leva o seu tempo.
Houve um projeto piloto, não foi suficiente. Não.
Houve um projeto piloto, mas foram meia dúzia de escolas que fizeram, com uma turma ou duas, que fizeram isso. E um projeto piloto não é preparar os professores. Não me lembro de ter havido formação para os professores começarem a trabalhar desta forma. Está a haver agora uns workshops, há um mês e tal, de começarem estas provas e estes exames. Porque, no fundo, elas começam em maio, é que a comunicação social continua a dizer que faltam 3 meses e não faltam. Março está no meio. Se elas começam em maio, falta mês e meio para as provas, não faltam 3 meses. E, neste momento, todos os problemas que existiram ano passado só pioraram, porque se não houve nada feito para melhorar a manutenção destes equipamentos. Na semana passada a garantia dos últimos lotes que foram entregues já acabou. Neste momento não há equipamentos com garantias que possam ir para os fornecedores arranjar e isso tudo. E todo esse processo leva muito tempo e é muito burocrático. Se não houve melhorias na internet, se não houve nenhuma medida, as condições só pioraram. Se não houve uma contratação de técnicos...
E se, Fernanda Ledesma, se os professores de informática estiverem mesmo de greve na data desses exames, dirá que é impossível que eles possam realizar?
Eles podem se realizar em algumas escolas, a gente sempre dar a volta à situação para que se realizem, mas que haverá com os estrangimentos maiores, sim, porque neste momento está-se a pôr um bocadinho a responsabilidade em cima desses professores, que até é um dos grupos mais pequenos das escolas, a realização de um processo que é muito pesado. E já é pesado a manutenção de computadores, porque eu não vejo nenhuma empresa fora das escolas que tenha 1000 e tal computadores e que não tenha um técnico. Este processo está a se tornar muito pesado. Sim. Porque eles, na prática, os professores de informática sempre tentaram ajudar a resolver estes problemas. Mas o equipamento era pouco. Neste momento é um processo demasiado pesado para continuar a levar às costas sem que o, superiormente o Ministério olhe para este problema e que o resolva, porque, porque os professores devem estar a fazer outras coisas que não estas. Esta não é uma função dos professores.
Não é uma. Já, já, é aqui, já aqui usámos, usámos o exemplo do instrutor de condução que não tem que saber resolver os problemas motores do carro. Fernanda Ledesma, muito obrigada.
Sim.
Obrigada.
Eu dei alguma ênfase a esta parte, claro, antes de começar a prova, mas depois já a parte da prova, em que isto de igualdade entre os alunos, não, há aqui muitos assuntos a tratar, claro, para que efetivamente este processo se torne mais natural, que se torne mais equilibrado e que seja uma situação de igualdade entre os alunos, antes de começarmos com isto. E, portanto,
Há uma precipitação nesta decisão. Vamos ver o que é que acontece. Muito obrigada, Fernanda Ledesma. E percebemos, Helena, aqui num retrato pelas escolas e por quem, sim, está nas escolas, vai ser difícil que corra bem este processo.
Quer dizer, ele acabará sempre poder ser feito. Agora, temos de ver o que é que se ganha com isso, não é? Além de poder dizer que se fizeram exames em formato digital. Porque, quando se ouvem as pessoas ao longo de todo o programa, uma das coisas que se percebe é que partiu-se com grande voluntarismo, anunciaram-se milhares e milhares, centenas de milhares de computadores, e que se iam gastar milhões e milhões, agora estou a referir-me aqui aos últimos casos do plano de recuperação e resiliência, e depois há uma dificuldade básica que nunca foi acautelada em todo este procedimento, que é como é que se procede à reparação dos computadores, como é que se procede em relação à manutenção de rede, como é que é? Ou seja, nós levámos uma série de equipamentos para as escolas, mas não tratámos da sua manutenção. Ainda para mais, demos a esses equipamentos um lugar central nos processos de aprendizagem e de avaliação. Eu acho que isto também remete para uma questão que é muito importante e que é a falta de autonomia das escolas. Nós habituámos sempre a dizer que para mudarem um vidro precisavam de pedir autorização, e no caso, nós vemos como o caso do vidro se tornou num caso dramático em Portugal. Porque, exatamente, para se mudar um vidro que não era o adequado, tivemos uma aluna que morreu porque se cortou no vidro, e sabemos que voltou a ser lá posto um vidro igual, porque colocar um vidro de outra natureza obrigaria uma obra de outra dimensão. E aqui, e isto foi dramático, porque uma aluna morreu, porque se cortou ao bater numa porta que tinha um vidro não adequado. Aquilo que nós temos é como se as escolas portuguesas, nós imaginamos, efetivamente...
Mas isso, sabes o que é que é? Isto devia ser necessário um concurso nacional, claro, para conseguir, eventualmente europeu, para pôr o vidro na escola.
Pois, e o caixilho, o problema é que se tinha de mexer no caixilho. Foi um caso que me impressionou muito. E, portanto, fui sempre procurando saber que tínhamos o problema do caixilho. E quando nós vemos aqui, há um problema base. As escolas têm de ter, poder contratar, ter técnicos de informática, porque é um equipamento muito central e que não dá para ficar, como ficam às vezes, uma porta para arranjar. E basicamente, quando nós pensamos que podemos ir para exames sem termos responsáveis pelas informáticas da escola a verificar todo o procedimento, e se acha que se vai pedir ao professor de informática para tratar desse assunto...
E o equipamento não é todo igual.
Pois.
Não é todo igual, quer dizer, nós aqui, enfim, somos uma empresa com umas dezenas de pessoas, um pouco mais, e todas as pessoas têm o seu computador. Nós já mudámos de marca, porque os primeiros que tínhamos, verificámos que eram mais baratos na compra, mas duravam metade do tempo. E o resultado era que, além de serem menos confortáveis de utilizar... Agora, isto é compatível com concursos públicos? Pois. Se calhar não é. São decisões de gestão que têm, idealmente são tomadas a nível local.
Uhum.
Mas isto é uma coisa que...
Escolas.
Pronto, agrupamentos de escolas. Isto são coisas relevantes. Quando as autarquias locais entram neste domínio, às vezes as coisas até melhoram. Uhum. Porque as autarquias locais têm mais flexibilidade e têm mais sensibilidade. Mas todo o sistema está montado para nada disto acontecer, uhum, para tudo ser tentativamente centralizado.
Sim, nota uma coisa que foi aqui repetida. Os computadores não são das escolas. Os computadores são cedidos pelo Ministério da Educação.
São cedidos pelo Ministério, depois eles são emprestados. Até um nome que agora não me recordo. Como é que se chama?
Comodato.
Eu acho que a maior parte das pessoas que recebem isso nem sabem o que quer dizer comodato, não é?
Sim,
mas
claro.
Assinam uma declaração de responsabilidade.
Olha, do meu filho já perdeu os parafusos todos. Portanto, já tenho uma despesa para daqui a dois anos.
E o da minha filha só funciona ligado permanentemente à corrente.
Não, mas eu já tive computadores assim. Claro. Meus. Que só ligavam. Aliás, houve um lá em casa, que era aquele que a minha mulher usava, que morreu agora. Pronto, ao fim de muitos e bons anos de vida. Mas morreu precisamente porque deixou de conseguir funcionar. Quer dizer, ainda funcionou muito tempo, sempre ligado à corrente. Uhum. Mas, pronto, a certa altura deixou de querer acender-se. Mas tudo isto tem a ver com aquilo que nós fazemos. Quer dizer, há pessoas que precisam de um computador para certo tipo de coisas e outras que não. Quer dizer, a própria destreza, digamos assim, se podemos usar esse nome, do computador, do seu processador... Tudo isso varia muito. Eu acho que
se vais avançar para um exame, que é uma prova que tem de ser feita.
Não, nem pensar. Quer dizer, não...
Tem de estar a funcionar. Aquela imagem realmente das quantas fichas existem numa sala é realmente muito
expressiva. E que não é a primeira coisa que nós nos lembramos, não é?
Não.
Nós lembramos do Wi-Fi, lembramos do computador, não lembramos das fichas.
E as
fichas é o mais difícil de resolver. Porque, a não ser que não se estendam as extensões, as fichas às vezes é o mais difícil de resolver.
Sim, e depois existem, e depois existem soluções. Realmente a pessoa vê tudo aquilo que os pais pensam, não é? O aluno ou a aluna que vai para a sala de exame com o hotspot. Porque...
ninguém disse isso, mas eu admito que as pessoas passam o mesmo, não é? Que tenham o seu próprio hotspot e que disponível o hotspot para os alunos mais aflitos.
O João está aqui a dizer que é raro.
Não, é dado. Com o computador é dado um hotspot.
Mas aquilo que aqui foi dito é uma pessoa que leva um hotspot que garante... Sim, porque tem o
mas tico. É um hotspot que é? Um hotspot de...
É um hotspot móvel. Cartão SIM que vem com o computador.
Mas duas coisas, João.
Mas quem é que paga?
Ou seja, cada aluno tem o seu computador... E um cartão SIM, uma conta de dados
de uma telecomunicadora.
Mas duas coisas. Uma.
Paga pelo Ministério.
Duas coisas. A primeira é que há quem quer uma ligação melhor e leva um hotspot seu. Segunda coisa, que foi aqui referida, penso que por um ouvinte. Penso que foi por um ouvinte, não foi por um convidado. Que é, dado momento, em algumas escolas, não sei se em todas, não sei se o ouvinte disse algumas ou todas, escolas... essa ligação passou a ser só garantida aos alunos que tinham direito a determinados subsídios, apoio escolar, e portanto os outros, não é pela questão da justiça ou da injustiça da medida, é que isto gera logo confusão. Portanto, tudo o que gera confusão, tudo o que gera, e eu como é que é, eu não sou assim, eu não estou nesse grupo, é logo um fator, numa prova de avaliação, um fator de disrupção. Portanto, é como se nós estivéssemos numa parada militar e cada um com a sua circunstância. Eles não iam desfilar como devia ser. Portanto, um exame tem alguma coisa de exercício de manobra. Têm que estar todos ao mesmo tempo, à mesma hora. Abre-se... Aquilo tem mesmo um ritual, é bonito, não é? Abre-se as provas, tudo. Agora olha para o relógio. Portanto, há ali várias coisas. E isso tem de ser assegurado. E de tudo aquilo que aqui ouvi, não me parece... que possa ser assegurado. Portanto, se ainda me der só mais um minuto, pois já o Zé Manuel fecha, eu pessoalmente espero que o próximo Ministro da Educação, este ano, avance, no caso dos exames de nono ano, para esse meio antiquíssimo chamado papel e caneta.
Mas, pelo perceber, não vai ser, pode não ser fácil.
Pode não ser fácil.
Porque nós estamos, de facto, já no final de março, vão entrar as férias da Páscoa, que eu não sei quanto tempo é, mas são 10 dias pelo menos, não é?
Sim, são 2 semanas.
Não sei se chega a 2 semanas. Chega já. Ainda é 2 semanas ou é uma semana
depende
e meia?
Depende das escolas. Se as escolas tiverem semestres, será só uma semana, certo, João?
Isso.
É isso. É isso que acontece e muitas escolas estão a aderir aos semestres.
Portanto, há ali várias perturbações pelo meio e a logística de imprimir provas e fazê-las chegar às provas todas, eu admito que não seja... fácil. E também não sei se as provas que nesta altura já devem estar prontas, não é? Portanto, já devem estar prontas, foram pensadas para poderem funcionar tanto em papel como online. Enfim, são questões relevantes, são dores de cabeça para o próximo Ministro da Educação, mas percebemos claramente que ele vai ter que tomar essa decisão imediatamente.
enfim, já ainda antes do tempo congelado.
Quer dizer, o que lá está podia fazer isso, não é? Mas já vimos que não vai fazer, aparentemente. O que lá está podia fazer isso. Ele está em gestão, mas isto ninguém o impede de fazer isto. E recuperar estes anos de João Costa vai ser um trabalho árduo. E depois há outra questão, que é onde vão estar todos os olhos postos, mas que, do ponto, eu diria que não é, que é importante para a paz das escolas, que é a questão dos, eu não sei dizer de cor, seis anos e não sei quantos meses e não sei quantos dias, que eles andam para aí a dizer, e que uma solução qualquer que vai ter que ser encontrada ao fim deste tempo todo, já não há saída possível, chegou-se ao ponto em que já não há saída possível, e portanto... Olha, espero que hoje, lá para o fim do dia, já tenhamos mais claridade sobre quanto tempo é que vamos ter que esperar pelo próximo governo
e o próximo titular da pasta do Ministério da Educação. Amanhã há um outro tema em contracorrente. Até amanhã.
Até amanhã.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.